Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está ligadinho aqui na gente, curta essa live, se inscreva no canal e mande seus comentários no chat do YouTube, que a gente adora ler aqui. O que está passando aí pela cabecinha de vocês? Bom, eu não estou sozinha, graças a Deus, como sempre. Estou com a minha queridíssima Larissa Martins. Tudo bem, Lari?
Oi, tudo bem?
Hoje, gente, o papo vai ser de comadre, porque minha outra querida, minha outra parceira, Cristina Padiglione, precisou se ausentar hoje, mas na terça-feira que vem o trio entra em campo completo, viu? Bom, assim, a gente ainda tá, né, no ritmo da Copa, a gente ainda tá meio empolgado sob a emoção forte da vitória do Brasil no jogo passado, né, ontem. Que já levou a gente para as oitavas de final, se eu não estou enganada, não é isso?
Certíssima, já está
Último?
classificado.
Já está classificada. E a gente tem um detalhezinho que eu queria conversar com o Lari, queria que vocês também dessem a opinião de vocês, que é a respeito dos comentaristas e dos narradores estarem falando muito, chamando muita atenção também, não só pelos dribles, né, dos jogadores, mas também falando sobre as novelas, né? Chamando a atenção sobre o que vai acontecer no capítulo de hoje, o que vai acontecer com Brisa em Travessia, o que vai acontecer também com Cara e Coragem e tal. E isso chama atenção no Twitter também, que eu estou de olho, tá? No que vocês pensam também, que vocês escrevem lá no Twitter, para a gente poder comentar aqui. Eu queria saber justamente a opinião da Lari em relação a isso, porque não é uma novidade, não é a primeira vez, né, que os narradores chamam, fazem um merchan ali da novela, e se eu não estou enganada, né, Lari, são sempre as novelas assim que não estão com uma audiência assim lá em cima, né, Cara e Coragem, por exemplo, é uma novela que eu não vejo muita gente comentar em roda de manicure, em salão de beleza, né, eu não vejo muito comentar. Mas os narradores estão puxando para isso, né? Os comentaristas também, um joga a bola para o outro. E sempre são novelas que não estão com muita audiência. Isso não é uma novidade, aconteceu também na Copa passada, acontece em jogos também muito importantes de outros campeonatos brasileiros. Mas eu queria também saber a sua opinião, Lari. Você acha que isso funciona? Se isso dá certo? Se isso chama realmente o público para assistir? O que que vai acontecer com Brisa, por exemplo, em Travessia, no capítulo de hoje? Queria que você falasse um pouquinho.
Ah, eu não sei se funciona. Para mim, a depender do jogo, mais me irrita do que funciona. Assim, eu fico, meu Deus do céu, por que botaram o coitado do Kleber Machado para perguntar? Tipo assim, o Otto, hoje o Otto, não sei o quê, a Brisa. Vamos ver. Hoje eu tava assistindo o jogo agora, o jogo do meio-dia, e aí tava lá o Kleber Machado. Por onde estará Estênio, né? Onde estará esse grande mistério em Travessia? Descubra hoje, não sei o quê. É uma estratégia da Globo, óbvio, porque é sempre péssimo que a novela das nove, que é o produto mais importante da emissora, não esteja dando a audiência esperada. E óbvio, né? Botar na. A Globo chegou a ter 50 pontos de audiência num dos Jogos do Brasil, né? Então, assim,
Olha
é uma
isso.
audiência muito espetacular. Então, trazer a novela que não está indo tão bem, com certeza é uma estratégia que vale a pena, porque, enfim, a novela não está dando certo, eles precisam de alguma coisa que faça alguém ter algum mínimo interesse, né, pela trama ali. Mas eu não sei se é a melhor estratégia, né, se funciona de fato. A Travessia continua com índices de audiência bastante complicados,
Exatamente.
bastante questionáveis, né. E aí, assim, eu acho que quando a história não funciona, pode até ser que a pessoa ligue lá para saber onde está Estênio, muito embora ela nem saiba direito quem é Estênio, porque não assiste a novela. Mas a novela não te prende o suficiente para que você continue lá, né? Então, assim, por mais que talvez essas chamadas no meio do jogo chame alguém ou chame o interesse de alguém, a trama também tem que ajudar, né? A trama tem que fazer.
Sim.
Você ligue lá e tenha vontade de continuar assistindo. E eu acho que é o que não tem acontecido com Travessia, né? Principalmente. Cara e Coragem, então, eu nem sei te dizer, porque, assim, virou uma coisa meio igual. Tem um meme, né, do Maurício Matar, que ele vai. Ele tá num programa da Record, e aí ele fala assim: quem é
Ah,
essa Dona
sim.
Xepa aí? E todo
Sim.
mundo fica tipo: quem que é Dona Xepa? Do que você está falando? Cara e Coragem, eu tenho uma impressão um pouco assim, sabe? Você fala de Cara e Coragem, parece que é uma novela que nem existe. É, ninguém
Exatamente.
fala, através das pessoas ainda falam para falar mal, mas Cara e Coragem foi completamente esquecida, né?
É uma novela esquecida, você falou tudo. Quando vem a chamada, né, a gente está assistindo alguma outra programação e as chamadas acontecem, né? Eu fico, gente, tem essa novela, né? A Coragem, que, enfim, começou bem, com uma premissa boa, né? Essa história dos
Sim.
dublês, da Pathy Moe ali, tal, sendo mais ou menos uns contratados ali para poder descobrir ali, né? Ir atrás de uma pasta, enfim, era uma coisa meio de ação, meio mistério. Tinha uma premissa legal, num horário das 7 que cabe, mas realmente eu não ouço, né, falar dela, e quando eu ouço falar, raramente, não é uma coisa muito boa. E tem
Sim.
isso também, né? A sensação que dá é que quanto mais a novela vai, né, vai ladeira abaixo no Ibope, vamos botar assim, né, na audiência, né? Melhor falando, é mais a emissora busca, né, maneiras, estratégias de deixá-la cada vez mais, tentar fazer com que ela viva, né, ressuscite. E nada melhor realmente do que a Copa do Mundo para fazer com que as novelas comecem a tentar ganhar um burburinho. Mas é muito curioso isso, né? Eu queria até saber realmente a opinião de vocês aí que estão nos assistindo. Porque eu acho curioso que a forma, né, como os comentaristas e os narradores falam da novela, chamam, falam até um pedacinho, né, do resumo que vai acontecer, da sinopse e tal, do capítulo, parece que eles estão ali sem muita intimidade, né? Parece, não tem muita intimidade, né? A sensação que dá é essa, que eu falo, posso até estar errada, tá? Mas parece que eles não têm muita intimidade realmente com o assunto, com aquela trama, e falam porque está ali no roteiro, a gente tem que falar, né? Não tem aquela propriedade como realmente narrar ali o drible do, né, do Richarlison, o gol ali do outro país lá que fez gol, enfim,
Um gol de cabeça que
ali,
não
né?
foi de cabeça de Cristiano Ronaldo, né? Uma coisa assim.
É, exatamente, passou ali, né? Então, não tem essa propriedade. Mas, assim, é uma tentativa, você percebe que é uma tentativa mesmo de, pelo menos, continuar com essa trama ali viva, né? Quem tinha, de alguma forma, e como você bem falou, só um jogo da seleção deu isso, né? 50 pontos. Imagina você ficar falando, repetindo ali sobre a trama da Brisa, a trama da Clarice, né, Cara e Coragem. Vá que alguém realmente, né, na hora da novela, queira colocar ali. Enfim, é uma tentativa válida que você bem lembrou também, o Lari, quando a gente estava fazendo a nossa reuniãozinha ontem. Em família também teve isso, né?
Sim, família
Em
teve muito.
2018, se não me engano, não
Não,
foi? 2018? Em
2000,
família?
eu acho que sim.
Não,
Nossa, agora. Não, 2014,
2014,
2014, Copa do
2014.
Brasil. Não, 2014.
Isso.
E o Galvão, coitado, tinha que ficar falando do ciúme. Hoje, ciúme doentio de Laerte, vai, não sei o quê. E aí, no meio dos Jogos do Brasil, para tentar elevar a audiência. É uma estratégia comum da Globo, né? Assim, é uma estratégia que costuma, inclusive em jogos normais, jogos de, sei lá, de campeonato, né? Isso acontece muito. Mas é curioso, inclusive, perceber que, por exemplo, Mar do Sertão é uma novela que não se fala, né? Tipo, ela não tá tendo propaganda, você nunca viu nenhum deles falar. Porque é uma novela que tá indo bem por si só, né? É uma novela que tá segurando bem de audiência, tem repercussão, se ouve falar, né? Então ela não precisa ser tão puxada. Mas é uma estratégia, assim, normal da Globo, que tem feito isso há algum tempo já. Não sei se muito efetivamente, em Família foi uma novela que realmente não segurou, não adianta. Teve Copa do Mundo que
Que
trouxesse essa novela de
fizesse, né?
volta,
Que fizesse a
né? Não.
novela cair, que é uma pena, cair no gosto realmente do público, que é uma
Não.
pena, né? Enfim.
Sim.
Eu quero saber, a gente quer saber aqui, ó, o Splash TV quer saber, o que que você aí dos comentários, né, achando sobre esse tema, né? Anúncio de novela durante a narração dos jogos, funciona ou não funciona para levantar a audiência dessas tramas, né? A Vitória Lux falou o seguinte: eu me divirto, adoro eles falando da programação da Globo. A Lucy Rhodes, Luciene Rhodes, falou que ama a travessia. Olha, a Glória Perez agradece, sem dúvida. Vamos ver mais gente aqui falando. Vamos dar o nosso girinho aqui para ver. Bom, Laís Ferreira. Além da trama confusa, talvez as polêmicas fora da novela, Cássia Kiss, declarações da Glória Perez, etc., atrapalhe a audiência de travessia. É, Mulher do Mundo disse o seguinte: fazer o quê? Cabe à emissora divulgar os produtos mais fracos da casa. Se me lembro bem, sempre existiu durante transmissões esse tipo de
Sim,
estratégia. Sem dúvida nenhuma. A
com
gente até começou
certeza.
falando, né? Falando que não é uma estratégia nova e tal, não é uma novidade. Mas será que ela funciona mesmo, né? Esse é o grande questionamento que a gente deixa aqui tanto para vocês e também a gente está comentando sobre isso. Será que funciona? Será que não funciona? O Emílio disse o seguinte, Emílio Fernandes. Acho que isso sempre acontece. A Globo aproveita que tem uma audiência maior para ajudar as novelas que estão passando. Só que antigamente era bem mais balanceado. Na Copa desse ano não falam muito de Mar do Sertão, porque já pega muita audiência por si só. A Francisca Macedo nos fez um elogio. Vocês são maravilhosas. Obrigada,
Obrigada.
Francisca. Raquel Ribeiro já diz: acho que estão apelando, não funciona, mas gostei muito do Galvão anunciando Tela Quente, que teve o filme Medida Provisória. Laís Ferreira. Oba! Primeira vez que consigo ver ao vivo. Um beijo diretamente, sabe de onde? Do Canadá, Laís.
Nossa, chique,
Obrigada!
irmão. Um
Tá
beijo.
vendo? A gente está internacional. Obrigada, gente, pelo carinho, viu? Mas a questão realmente é essa, né? Será mesmo que isso surge algum efeito em termos de audiência? Bem, como a gente estava comentando aqui, né? Que está chegando agora, a gente está falando sobre os narradores e os comentaristas na Copa do Mundo chamando, né, fazendo merchan, fazendo propaganda das novelas, né, principalmente de Travessia e de Cara e Coragem. E o nosso questionamento é esse. Deixa também suas opiniões aí, né, seus comentários também no chat daqui dessa live, porque será que isso surte algum efeito? Eu não sei, assim, eu como telespectadora, né? Eu tento me colocar no lugar do telespectador. É, e também daquele que não gosta de novela, que ama futebol, que tá louco, tava seco pela Copa do Mundo, e de repente vê lá o Galvão, vê lá o Kleber Machado falando como eu falei, né? Falando ali da Brisa, do Otto, do personagem ali da Jade, Picon, né? Da Kiara, enfim. É, falando desses personagens que vão acontecer com ele. Sim, eu não quero saber propriamente dito desses personagens, entendeu? Eu quero saber do personagem real que tá ali no campo, sabe?
Sim, eu.
Fazendo ali os seus dribles e tal. Eu vejo pelo meu marido também que fica, ai, meu Deus do céu, ai, tá falando
Não,
ali
é.
do,
Isso que eu ia
né?
falar. Meu pai, que era um assíduo telespectador de futebol, ele já se irritava na época que tinha aquelas enquetes, lembra? Tipo, enquete
Lembro.
o telespectador mandando o que ele achava, qualquer. Ele se irritava se o jogo parava para dar opinião que tinha a ver com o jogo, né? Que era alguém. Quando era novela, ele falava, meu Deus, mas por que a gente está ouvindo isso, né? Tipo, eita, já vai ele de novo para. Então, assim, para o telespectador mais ligado mesmo, mesmo em futebol, eu acho que é ainda mais irritante, né? Tipo, o cara realmente não quer saber da Brisa, onde está Estênio, quem que é Estênio, ele não tem ideia. Então, assim, ele realmente não deve se importar. Mas a Globo tem que tentar o que dá, né? Para fazer o produto
Tem.
que foi investido tanto dinheiro, tanto, né? Trabalho para conseguir ver se essa audiência reverte. Tem que ter algum jeito de alguém querer assistir essa novela Glória Perez. Então,
Exatamente.
é uma estratégia que eles têm que tentar, mas funcionar eu acho que não funciona muito, não.
Exatamente. E você, que está assistindo a gente, que está vendo aí o nosso tema de hoje, aqui desses primeiros minutos aí de programa, concorda? Acha que narradores, comentaristas, né, fazendo propaganda sobre as novelas no meio da transmissão dos jogos, isso reverte a favor realmente da audiência dessas novelas que não estão legais? É, coloca aí seu comentário, a gente quer saber o que você está achando. Como o Emílio, que também comentou mais uma vez sobre isso, falou o seguinte. Do nada, o Galvão falando que o Rafael Cardoso está em Cara e Coragem. Imagina, né? A pessoa está ali olhando, esperando o passe, se vai ser realmente pênalti ou não vai ser pênalti. E aí, de repente, o Galvão fala: ah, lembrando, né, que
Enquanto
Rafael
chama o
Cardoso,
VAR.
enquanto chama o VAR, a gente espera o VAR, Rafael Cardoso vai entrar em Cara e Coragem. A gente sabe, na verdade, que é. Como a gente está falando, é muito válido, mas, né, Daí eu quero ver se vai ser pênalti ou não vai ser pênalti, né? A gente que gosta de novela, que cobre novela, né, que respira novela, não, como é que eu vou dizer assim, não chega a irritar. A gente, na verdade, percebe que é um esforço, a gente entende que é um esforço, mas as pessoas que estão ali assistindo, né, não só os jogos da Copa, óbvio, né, as pessoas, todos os olhares estão para esse grande campeonato, mas isso também existem outros campeonatos brasileiros, né, a Copa do Brasil, em outros campeonatos de futebol também existem essa tentativa de chamar algum produto que não está indo muito bem, né? Mas a Copa é essa coisa macro, né? Que todo mundo está sentado à frente da TV para ver não só os jogos do Brasil, mas outros jogos também que são legais. É um entretenimento que a gente estava falando no programa passado, né? Acaba também sendo um grande entretenimento. Só que tem gente que gosta muito de futebol e tem gente que gosta, mas não gosta tanto, mas está ali porque está acompanhando, né? O filho, está acompanhando o marido, está acompanhando. Mas Copa do Mundo é diferente, né? É Copa do Mundo, gente. Então a gente acaba tendo essa sensação de que estão forçando uma barra, principalmente quando dá essa dobradinha, né? O que que você acha, né? O narrador jogando para o comentarista, né? Interessado em saber que hoje à noite, no capítulo de Travessia, vai acontecer isso assim, sensato, personagem tal vai descobrir que não morreu, ou sei lá, que a Brisa não é a mãe do filho e vai ter aquela confusão toda. Enfim, é uma situação também delicada para quem está fazendo essa função, eu acredito. O que você acha, Lara?
Assim, até porque eles nem assistem a novela, né? Eu acho muito difícil que o Kleber Machado realmente saiba quem é Brisa. Tipo, eu acho muito difícil que o Galvão Bueno tenha tempo, para além de todos os jogos que ele tem que assistir para poder comentar
Exato.
e não sei o quê, que ele preste atenção. Mas não, agora eu vou ligar na cara e coragem. Eu acho completamente impossível que isso aconteça. Então fica com pouca familiaridade também, né? Tem essa
Bem.
questão, assim, fica meio com um anúncio mesmo no meio do negócio ali, uma coisa meio jogada, né? Meio sem contexto, né?
É, bem por
Então,
aí. E eu estava fazendo uma pesquisa né, no Twitter para ver em outras Copas, né, até mesmo na Copa de 2014, vendo como é que era esse tipo, né, de função, como é que os narradores, os comentaristas agiam dessa forma. E aí eu vi, eu não lembro se foi bem em 2014 ou se foi em 2016, em alguma transmissão de algum outro jogo importante. Eu queria até que pegar direitinho o ano, mas foi no ano de Velho Chico. Foi no ano de Velho Chico que eu estava vendo um comentário que, enquanto o narrador estava falando, né, esperando a substituição de um jogador, estava falando a respeito da substituição dos atores da primeira fase para a segunda fase da novela Velho Chico. Então, sai Rodrigo Santoro, entra o Antônio Fagundes, né? Sai a Carol Castro, entra a Cristiane Torlone, né? E assim, algumas pessoas acharam isso muito interessante, assim, pitoresco, né, fazer essa comparação, e outras falaram, não tem nada a ver, estou querendo saber da substituição do jogador, tal. Então, realmente, vamos botar assim, uma faca de dois gumes, porque algumas pessoas gostam desse cenário que não é muito familiar aos narradores e jogadores. E acaba virando piada às vezes, virando meme e tudo mais. E outros se incomodam bastante com, né, com a quantidade de vezes que há esse tipo de comentários durante a transmissão de jogos importantes, né? E da Copa, todos os jogos são importantes,
com
obviamente.
certeza.
Enfim, você aí, gente, quero saber a opinião de vocês. Manda aí pra gente. A gente quer saber o que vocês estão achando desse anúncio, né? Se isso funciona, se isso não funciona, vocês acham que funciona? Vocês ligariam a televisão ali, mudariam o canal na hora da novela Cara e Coragem só para ver o que que vai acontecer realmente na história da Clarice? Vocês mudariam para saber que se Brisa vai ser presa de novo, se não vai ser presa de novo, acusada de não ser mãe do filho que ela é mãe? Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho também a respeito, o que que vocês acham disso, né? Bom, quem também, enquanto vocês estão comentando aí, eu queria puxar um outro assunto que não precisa necessariamente de propaganda, não precisa necessariamente de narradores falando durante as transmissões, porque ela se basta. E não estou falando de Mar do Sertão, estou falando de Todas as flores. Mas antes da gente puxar esse gancho de todas as flores, quero ler aqui o comentário da Mulher do Mundo. Acho que a atriz que faz a Brisa deve estar confusa também, sem saber como dar veracidade a uma história tão sem pé nem cabeça, assim como as reações da personagem. Concorda, Mulher do Mundo? Vamos então falar de todas as flores agora, deixa eu ver se dá tempo, dá um tempinho aqui da gente puxar esse gancho. Ela continua prendendo a atenção do público, né, a cada capítulo. E nessa leva atual de novelas, a gente tinha falado na semana passada, né, Lari, que a novela ela teve um gancho muito forte para essa leva de capítulos que já estão disponíveis, né, com a
Sim,
chegada da Maíra até aquela
na
fazenda.
fazenda, né?
E essa semana foi o quê? Foi todo um. Essa leva nova, esses cinco capítulos novos, foi todo um desdobramento do que o que vai acontecer com Maíra, o que aconteceu com Maíra ali dentro da fazenda. Vamos falar a verdade, que é a novela atual que está, assim, super eletrizando o público, né? A gente não consegue parar de falar dela, as pessoas até falam de vocês. Eu não estava vendo essa novela, agora comecei a ver essa novela, culpa de vocês, mas
Nossa,
estou
sim,
adorando.
muito, muito. No canal também acontece. As pessoas, ah, eu assinei
Não é?
Globoplay, porque vocês falam tão bem, não sei o quê. E realmente, é uma novela que de ouvir falar, tipo, as pessoas ouvem falar, isso já cria um certo interesse, né?
Exatamente, Lari. E tem uma coisa que vem chamando muito a atenção também, eu, né, de olho ali no Twitter, em tudo que vocês estão falando, vocês estão pensando e escrevendo, é a atuação da Sophie Charlotte, a Maíra, tá
Muito
rendendo assim
bem.
uma chuva de elogios à atuação da atriz, que sinceramente, olha, tiro realmente chapéu, sabe, assim, passo, né, para Sophie Charlotte, porque ela, a gente já sabe, a gente sempre soube da competência dela como profissional. Só que como Maíra e nesses cinco capítulos, né, novos, ela entregou tudo, absolutamente
Perfeita.
tudo, perfeita. Eu não tiro nada dali, não tem isso aqui para falar que, ah, mas
Não.
poderia ter sido assim. Não tem, na minha opinião, gente, não tem. Ela conseguiu ir do nervosismo, não estou entendendo o que está acontecendo, a ficha cai, vê que a mãe realmente é uma bandida, percebe a arapuca que armaram, né, para cima dela, o Rafael vai achar que ela realmente roubou o dinheiro e aquilo tudo, e ela ali, né, agora tendo a ajuda da Jéssica, né, e do Rominho, ela botou na cabeça dela e ela vai conseguir, obviamente, como quase conseguiu, vou fugir. A gente tem que fugir daqui. Descobriu que estava grávida. Então, ela foi, assim, de muitas emoções ali. Entregou absolutamente tudo aquilo que a gente, até mais do que a gente poderia, imaginar, né, nessa situação. E, Sophie, olha, sinceramente, não, eu não tenho mais o que falar sobre a Maíra, porque você foi perfeita. Não sei o que a Lari acha, queria saber da Lari. E de vocês também estão aí, se quiserem mandar os comentários também. A respeito dessa atuação da Sophie nesses cinco capítulos, manda lá, Lari, o que você achou
Ai,
também? Te eletrizou?
eu achei muito boa, assim. E Nossa Senhora, né? Como sofre, sofrendo mais que Ju.
Meu
Mas sofrendo
Deus!
mais que Jesus ali. Gente, porque, Nossa Senhora, meninas, né, entram lá naquela fazenda e aí tem o negócio da gravidez, né? E outra, né? Junto com a Sofia, a gente foi descobrindo coisas horrorosas daquela fazenda. A gente tinha
Muito.
uma ideia do que era. O João Emanuel conseguiu segurar muito bem isso daqui, né? Tipo. Com essa coisa de da gente saber que tinha alguma coisa estranha lá, que eles faziam alguma coisa, aquelas pessoas estavam lá, mas a gente não sabia exatamente o quê. Aí no que ela chega, a gente descobre que tem todo um esquema de bebês, né? Uma coisa completamente bizarra. E eu acho muito legal da Sofia, assim, porque ela faz uma personagem deficiente visual, e aí ela consegue segurar isso e trazer uma emoção que é meio. Simplesmente de um olhar, assim, de uma coisa que você consegue meio entender o que ela tá pensando, né? Só da expressão facial dela, né? E é muito difícil você conseguir esse tipo de sutileza, né, na atuação. Então, assim, acho que ela tá entregando muito. E, assim, o desespero dessa menina naquela hora da fuga, né?
Nossa, gente.
Porque, gente, ela fica sozinha, cega, no meio do, né, do lugar ermo. E aí você fica, meu Deus, será que ela vai conseguir? O que vai acontecer com ela? Como é que ela vai pular essas pedras? E ela faz de um jeito assim que você fica completamente hipnotizado pela cena, né? Você fica
Totalmente.
ali, meu Deus, o que que essa menina vai conseguir fazer? Ela vai conseguir fugir? Uma cena de ação muito pesada, né? E ela consegue ser o que a gente quer que seja, que é uma mocinha que não te irrita, uma mocinha que
Sim.
você não fica falando, ah, meu Deus, mas ela caiu de novo nesse papo, ela não consegue, né, perceber as coisas. Ela até demora um pouco para perceber certas coisas porque ela acredita nas pessoas, né? Ela tem essa condição de ser boa porque ela é uma mocinha de novela. Mas tem uma hora que ela fala: não, isso daqui, olha ali, minha mãe me jogou aqui nesse lugar. Ela não é uma pessoa tão legal assim. Elas armaram para mim aquele dinheiro, aquele perfume, tá tudo interligado. Então, assim, é
Tudo.
muito interessante você ver uma mocinha que não subestima a inteligência dela, né? Que não é, usa o recurso de roteiro da mocinha boba para a história andar. Eu acho isso bem legal também.
Eu fiquei desesperada junto com ela, confesso, quando caiu a ficha. E ela agora tá, tudo faz sentido, sabe? Então,
Sim,
quando você
ela
vê que ela
presa
roubou,
lá, né?
ela presa, e ela entendendo né, a armação que fizeram. Gente, olha, foi realmente de dar um desespero, de tentar entrar ali e tirar realmente ela daquela cilada. E é óbvio. E a gente recebeu agora um superchat, Paulinho diz aqui, deixa eu ver aqui. Opa, Tiago Santos, 11,99 euros. Obrigada, Tiago. Olha, ops.
Obrigada, mandando em euros.
Olha que chique, a gente está chique, amiga. A gente está chique. Ops, cheguei atrasado, então não sei se vocês já comentaram. Porém, a falha na passagem de tempo de todas as flores me incomodou semana passada. O tempo só passou para Vanessa? Super beijo. Beijo para você também. Pois é. Eu, nesse ponto, Tiago, eu vou fazer vou pegar a premissa da Glória Perez lá
Pobres de quem não
em
sabe voar.
não, lá da do Salve Jorge, assim, né? Estou voando junto com ela,
Sim,
sabe? Porque
pobres de quem não consegue.
o que que acontece, Thiago? Eu não sei lá, assim, mas a novela ela me prende tanto que tem esse momento da passagem de tempo, mas isso eu sublimei. Talvez se fosse em outra novela, com outro roteiro, com uma outra história, talvez eu não sublimasse tanto, Thiago, eu confesso. Mas nesse ponto eu realmente deixei isso de segundo plano, e isso realmente não me incomodou. Agora, o que realmente está me pegando, né, e que eu estou querendo logo que aconteça, porque, enfim, né, a novela está tão eletrizante que eu quero que essas coisas aconteçam logo para saber como é que vai se safar, mas é essa saída realmente da Maíra desse lugar, que quase aconteceu, né? Agora a Judite, né, e o personagem
O
do Caio,
Pablo.
Pablo, já estão inseridos também ali no momento em que vão resgatá-la, né? Vão descobrir também o que está acontecendo. Então, estou querendo saber disso, Thiago, confesso para você. Eu estou querendo saber como é que ela vai se safar dali, como é que Zoé e Vanessa vão ser desmascaradas. Não sei, a Lari. Lari, o que que você acha?
Ai, me deu uma incomodada, assim, eu tenho que confessar. Eu entrei no pobre de quem não sabe
Ó.
voar, como o Silvio de Abreu diz, quando a novela tá dando certo, a gente leva, né, muito, às vezes a gente deixa muito embolado, a gente passa um plano bem bonito, mas algumas coisas me incomodaram. O Diego não ter sido reconhecido pelo
Ah, sim.
Olavo, aquilo ali
Sim.
eu achei assim, meio tipo, tá bom. Ah, e as pessoas não, é porque ele era pobre, o rico não liga pro pobre. Eu achei meio assim, tipo, foi uma história que o cara, né, ele pagou pra ele ser preso, não sei o quê. Eu achei que ali, eu acho que deram uma forçada. Só porque ele tá sem barba e sem cabelo, será que não dava mesmo? Isso eu fiquei. E tem muita gente comentando no chat da passagem de tempo que o Berdan continuou com a mesma roupa.
Sim,
Já tem
é isso
10 meses.
também.
É, isso é verdade também, né? Tipo, nasceu o filho da Vanessa, daqui a pouco o menino tá andando e o Berdan continua lá na frente daquele palácio com a mesma roupa, nem trocou ainda. Então, assim, tem umas falhas de roteiro ali, né? E uns recursos de roteiro também para a história andar, como, por exemplo, o fato do Diego não ter sido reconhecido,
Isso me
que é
incomodou bastante.
para a história continuar, né? Porque se eles reconhecessem o Diego, acabaria a história ali, né? Tipo, né? Como é que o plano dele ia continuar? Então, assim, tem
Isso.
umas coisinhas que me incomodam, sim. O Berdan, eu confesso que eu tô pulando um pouco aquele núcleo, eu acho muito chato. É, agora da guerra, na hora da greve de comida, não sei o que lá, ele
Nossa,
lá
isso
naquela
é.
frente. Olha, gente, com todo respeito ao Douglas, que é ótimo ator, Não é culpa dele, mas assim, eu acho uma história muito. A história eu acho mal feita, assim, uma história muito que não te prende, né? Para mim, e a única história de todas as flores que não me prende, o único núcleo que eu falo, nossa, não sei o quê. Porque até a história da irmã da Mauritânia, agora que tá sendo enganada por aquele crápula de novo, que é um homem horror, né? Tá me pegando. Falo, nossa, o que que vai acontecer, né? Agora eu largo família, nananã, então tem uma coisa. Mas esse negócio da novela ter pobre de quem não sabe, toda novela tem, né, gente? O que acontece é que, assim, quando a novela é boa, a gente consegue relevar. A gente fala, ai, tá bom, ele tá fazendo isso aqui, mas tem coisa que me interessa mais do que a roupa do Oberdan. Agora, quando é travessia, por exemplo, tem muito disso repetidamente e a história não continua bem, aí você não consegue comprar também, né? Isso é a questão. Quando a novela vai bem, a gente compra. Quando a novela vai mal, a gente começa a achar erro até em coisa que a gente não prestaria atenção se a novela fosse bem.
Exatamente. Thiago, a Larissa está com você. E a Raquel Ribeiro falou exatamente isso. Eu estou muito incomodada com o Berdan usando a mesma roupa na frente de casa. Aquele núcleo me irrita muito. Então, estamos ali, ó, com o mesmo pensamento. Agora, sim, não sei se todo mundo sabe, de repente, né? Os nossos internautas sabem, mas houve uma ideia de trocar os personagens. Eu acho que houve uma ideia de trocar as atrizes que fariam, né? As personagens antagonistas, as irmãs nessa novela Todas as Flores. Acho que num primeiro momento a Letícia Colin faria a Maíra e a Sophie faria a Vanessa, né? Personagem da Vanessa. Só que eu não consigo ver as atrizes fazendo os papéis trocados, porque elas estão tão incríveis ali fazendo a vilã. Né, Letícia Vilã e Maíra Mocinha, que fica realmente muito difícil de você pensar nessa troca de papéis. Você consegue também, Larissa, você não consegue não enxergar essa troca de papéis? Elas estão tão bem, pegaram com tanta propriedade, né, essas personagens, e estão dando tanto, né, a cara delas ali, que fica difícil realmente a gente enxergá-las nos papéis trocados. Vocês também estão vendo aí a gente. Também tem essa dificuldade de enxergar? Queria que vocês falassem também a respeito, Lari.
Eu não consigo pensar. A Vanessa é uma vilã que é. Assim, eu tava sentindo muita falta de uma vilã meio psicopatona, assim, doida, igual a Vanessa é. Que eu gosto muito, eu já falei aqui algumas vezes, sempre falo isso, eu gosto muito da Flora, acho uma das vilãs, uma das melhores vilãs já escritas. E
Também.
assim, me sentia muita falta de uma vilã nesse nível, assim. Essa vilã que não liga pra nada, que não sei o quê. E eu não consigo imaginar a Sophie mais fazendo, falando aquelas coisas que a Vanessa fala, sabe? Que a Letícia Colinho fala com aquela cara que ela tem, assim, que ela faz, né? Tipo, e assim, ela consegue ter uma sutileza de um deboche, uma coisa meio absurda. E eu não consigo, e também não consigo imaginar, depois de ver a Vanessa falando todo tipo de absurdo desde o primeiro capítulo, não consigo imaginar ela sendo
Exatamente.
boazinha, tipo, mesmo quando ela botou a peruca lá para tentar ser a Maíra, você via que na verdade ela era um
Meu Deus.
capeta e ela tava lá fingindo, né? Aquela tentando fazer aquela vozinha, claro, né? Que ela tava fazendo de uma maneira meio debochada justamente pelo papel que ela tem.
Exatamente.
Mas assim, você não consegue imaginar ela ceguinha, triste, né? Claro que Letícia é ótima atriz, provavelmente se ela tivesse escalada, né, a gente compraria também. Mas eu acho que foi um super acerto de escalação as
Super.
duas, assim. Não consigo imaginar de outro jeito, não. Hoje em dia a Vanessa é minha vilã, Maíra é minha mocinha. Não consigo, não troquem, não consigo dar um tilt na cabeça em pensar, inclusive.
Exatamente. Bom, a gente está daqui a pouco chegando ao nosso intervalo, mas eu queria falar, antes da gente encerrar com todas as flores, né? Eu queria muito falar a respeito da Regina Casé, da Zoé. Porque ao mesmo tempo em que a gente vê a Vanessa, né, como uma vilã sem piedade, né? Não tem piedade a Vanessa, às vezes dá esse tilt na minha cabeça em relação à Zoé. Porque ao mesmo tempo em que a Zoé fica, né, ali toda, né, fica em frangalhos, se martiriza pelo fato de ter sido obrigada a mandar Maíra lá para a fazenda, ela vira para Vanessa e fala: olha, você tem que molhar muito bem a minha mão, porque você me fez fazer coisas que eu não queria fazer. E eu estava vendo até a Padilma, ela fez uma matéria, isso foi antes da estreia de Todas as Flores, com a Regina, e a Regina Casé estava falando justamente isso, que via uma grande dificuldade em fazer a Zoé, Justamente por isso, porque enquanto a Letícia Colin, né, a Vanessa, é aquela coisa só, né, a vilã, você olha para a cara dela e vê a maldade saindo pelos poros, a Zoé, ora, parece que ela vai revelar todo o plano da filha, ora, ela parece que ela não vai fazer isso e vai querer que Maíra vá para os quintos dos invernos. Eu tenho essa sensação, e isso faz com que a personagem, ao meu ver, acabe sendo muito humana, porque, né, nem todo mundo é bom, nem todo mundo é só bom ou só mal, é o lance do maniqueísmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico nessa confusão, realmente, de quem é a Zoé. Quem é a Zoé para você, Larissa? Quem é a Zoé para você, pessoal que está nos
Olha,
assistindo?
eu não consigo muito entender Zoé, assim, acho uma personagem muito complexa. Eu não sei, me parece uma coisa, às vezes, meio Carminha, eu sempre tô falando que ela parece a Carminha, né? Mas, assim, as pessoas falam que a Carminha era muito malvada, mas a Carminha tinha isso também. Ela tinha um problema muito sério com o Jorginho. Ela queria muito ser amada pelo Jorginho. E aí, nessa hora, ela dava uma quebrada, né? Tipo, ela tinha. E até no fim ela dá, né, uma carminização, como chamaram, até depois começaram a falar isso de outras vilãs, né? Porque ela meio que tem, naquele final ali, ela tem uma redenção, né? Ela no lixão ali, ela não é a pessoa mais malvada do mundo. Então me parece que vem de um mesmo lugar, uma mulher que sofreu muito, a Zoé, ela teve que fazer essas coisas para conseguir sobreviver, né? Ela vem de uma realidade muito dura. E, né, ela tinha que fazer todo tipo de coisa para sobreviver, e parece que ela vai entrando por caminhos muito tortuosos. Mas em algum lugar parece que ela segura uma humanidade ainda, né? Ela tem alguma coisa nela que impede que ela faça. E eu acho que a Maíra é o grande ponto fraco dela, talvez porque ela nunca tenha se sentido
Sim, verdade.
amada necessariamente tanto, e ela vê na Maíra um amor genuíno por ela, né? É uma coisa que talvez ela
Exatamente.
nunca tenha sentido, e aí naquilo ela balança, né? Ela fica tipo, meu Deus, essa menina realmente, ela é minha mãe, ela
Dá
é
uma
legal,
quebrada nela, né?
então assim, né? Ela sempre fala, a Maíra é boa de verdade, a Maíra é pura de verdade,
É, nunca conheci
então
uma
é
pessoa
aí que
como
eu acho que
ela, né?
Eu acho que aí que é o ponto fraco dela. E aí nisso a gente pode estar sendo enganado, a gente pode estar
Pode.
sendo muito enganado, né? Pode ser que seja simplesmente um recurso ali para a gente imaginar uma Zoé mais simpática, mas assim, tem isso, né? A gente sempre fica meio balançado.
Para Raquel Ribeiro falou o seguinte, Lari, acertaram muito nas irmãs, gente. Nossa, Letícia tem cara de vilã demais.
Tem
Mesmo, ela faz uns
mesmo.
risinhos, né? Faz uns risinhos,
Sim.
umas coisinhas
Aquele
assim.
olharzinho assim, né? Tipo, né?
Maravilhosa. O Thiago Santos. E vocês conseguem imaginar Glória Pires como Zoé? A Glória é maravilhosa, porém Regina tá arrasando. Olha, eu posso te dizer uma coisa, Thiago. Eu consigo.
Eu
A
também,
Regina tá
eu também.
arrasando. Tá. Não é, Lara? A Regina está super arrasando, realmente, principalmente por ser a primeira personagem que ela pega nesse sentido, assim, né? Uma personagem que é essa vilã, é rica, né? Faz essa todo tipo de atrocidades ali, mas com aquele verniz ali de, ah, eu estou sendo obrigada a fazer. Só que a Glória Pires, gente. Assim, sou suspeitaça, tá? A Glória Pires foi forjada. Né? Assim, fizeram a Glória Pires ali, com todas as gavetinhas possíveis e imagináveis para interpretar todos os tipos de papéis. Vocês devem se lembrar, obviamente, de Mulheres de Areia, em que ela fazia, na verdade, quatro personagens ali, se a gente for botar ali na risca, porque ela fazia Ruth, Raquel, depois teve o acidente, a Ruth passou a fazer a Raquel. Enquanto a Raquel depois passou a fazer a Ruth num determinado momento. Então, assim, era uma personagem, né? Era a atriz fazendo uma personagem, fazendo a outra, depois. Gente, é uma loucura se você for parar para pensar. E ela deu conta de todas as nuances que foram dadas para ela, né? A missão que ela foi fazer. Então, eu consigo, Thiago, consigo ver muito bem a Glória Pires no papel de Zoé. Acredito que Lari também está
Eu também
concordando.
consigo, até por causa da Norma. Você lembra a Norma de Insensato Coração? Que tinha isso, que começa como uma mulher meio boba, assim, uma mulher mais simples, e depois vira uma vilã doida. Então, assim, eu acho que ela tem já, ela conseguiria completamente fazer.
Exatamente. O Júlio Marcos diz: a Vanessa é a vilã, é a mais vilã que Zoé, e sinto que a Zoé, lá no fundo, tem um sentimento pela Maíra.
Não, tem,
Realmente.
é o que a gente estava comentando, a gente pode estar se enganando, a gente pode descobrir depois de uma virada do capítulo 40 e tantos que vai ser a virada aí, que ela não é nada disso e a gente está sendo enganado, mas por enquanto parece isso sim.
Não, e João é mestre nisso, né, gente? João, como a gente está falando, João Emanuel, o autor, ele adora fazer isso, né? Pegadinha do João. Então, vocês estão achando que é boa? Não.
É, então, eu acho que daqui 15 dias, eu acho que deve ter a virada do capítulo 45, em geral é a virada do capítulo 100 dele, estou
É,
esperando
exatamente.
que a gente vai ter alguma surpresa com algum personagem que a gente achava que era uma coisa, vai ser outra.
Vai ser outro. Só lembrando que dia 14, se não me engano, dia 14 de dezembro, vai ser divulgado, vai ser disponibilizado os últimos
Os
capítulos
últimos,
dessa primeira
sim, o último bloco.
etapa de Todas as Flores. E ela só volta que dia, Lari?
Só no final de abril,
Só no final de
depois do
abril.
Big Brother. Então, assim, se a gente vai ter quase 4 meses de ato, assim, mordendo a unha, porque eu tenho certeza que vai ser aqueles ganchões de João Emanuel que a gente vai ficar criando teorias por 4 meses até ele voltar.
Exatamente, exatamente. Bom, gente, a gente está chegando aí já para o nosso intervalo. É, quero saber de vocês o que vocês estão achando aí desses temas que a gente está abordando. É, se vocês concordam com a gente realmente sobre Todas as Flores, sobre Zoé, sobre Maíra, Vanessa, enfim. Manda aí para a gente os seus comentários. Está gostando da live? Curta a nossa live, se inscreva no canal e a gente vai para o comercial. Bora lá, Paulinho, mudar de canal.
Socorro, Márcia, eu preciso muito da sua ajuda. Já coloquei Santo Antônio de cabeça para baixo e não consigo de jeito nenhum dar jeito na minha vida amorosa. Tá só ladeira abaixo. Tá impossível.
Ah, mas eu já sei como é que eu posso te ajudar. Você sabe o que é sinastria amorosa? Eu vou combinar o seu mapa astral com o mapa astral de outras pessoas para ver onde você vai se encaixar com elas.
Mas peraí, eu vou conhecer essas pessoas?
É claro, você vai conhecer para ver se dá match.
Ixi, mas isso aí dá certo?
Você vai ver. Vai ter umas bombas, mas vai ter coisa boa para você também.
Vai ter pegação?
Imagina, né? Você adora pegação, lógico.
A Marta nunca erra, né? A Marta nunca decepciona.
Bolé.
Ô, gente doida!
Xaveco, xaveco.
Acho que eu estou completamente apaixonado.
Nós chegamos no final dos tempos. Ou eu estou muito velho.
Romance nas estrelas. Toda quarta é em Splash.
Para de ser doida!
Ei, meu povo, voltamos! Vocês viram aí, né? Como vocês sabem, toda quarta-feira, sempre às 19 horas, estreia um novo episódio de Romance das Estrelas, que é o reality show estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Márcia Sensitiva. E aqui no nosso YouTube de Splash. E olha, se vocês também estão curtindo aí a Fazenda, não se esqueçam que a gente tem aqui a newsletter do Dantinhas. É, tem todos os detalhes do reality da Record. Só apontar sua câmera para o QR Code aqui na tela, aqui, ó, perto da Lari. Cadê, Lari? Eu sou péssima aqui. Ali, Lari, isso
Não é
aí.
aqui, não sei. Gente, eu
É.
fico, né, que é
Ah!
meio espalhado, eu fico
Debaixo da Lari, debaixo da Lari, ali,
embaixo, aqui
o QR Code,
embaixo. Aqui, ó.
para vocês poderem saber tudo o que acontece no reality show da Record. Bom, a gente perdeu, né? A gente. Vou voltar um pouquinho, na verdade. Semana passada a gente estava aqui finalizando nosso programa quando a gente soube da notícia da morte do Erasmo Carlos. E a primeira coisa que eu imaginei, né, que eu pensei, foi, além de todo o legado artístico, né, que o Tremendão deixou, e todo também o legado que ele deixou não só para a Jovem Guarda, não só para a música brasileira, mas também para as trilhas das novelas, né? Assim como a gente tocou no assunto da Gal, né, Lari, no momento ali, né, da morte dela também, o quanto que ela foi importante, o quanto que ecoa, né, a voz dela nas interpretações das trilhas das novelas, o mesmo acontece com o Erasmo Carlos, né? Eu fiquei pensando, lembrando ali, né, a primeira música de novela, assim, né, que veio à minha cabeça quando eu soube da morte dele, foi Além do Horizonte. Que justamente era
a abertura, né?
Da novela Além do Horizonte. Então, assim, a gente está perdendo tanta gente, né? E a gente está perdendo tanta gente que faz a diferença na vida, realmente, das pessoas. E, assim como Gal Costa, né, faz e vai continuar fazendo a diferença, Erasmo Carlos também. Então, eu queria falar aqui um pouquinho, né, não tem como a gente não falar, a respeito dessa importância dele também na trilha das novelas, né? Queria que você me falasse, Lari, assim, a lembrança que você tem, alguma música que ficou guardada na sua cabeça, na sua memória, de novela, e que tenha, né, a voz ali do Tremendão cantando.
Eu lembro muito de Além do Horizonte, como você falou, uhum. Porque, embora a novela não foi nenhuma maravilha, gente, a novela era bem mais ou menos, inclusive. Mas eu lembro muito da música de abertura. Lembro também de Lero Lero em A Lua Me Disse, aquela novela do...
Nossa,
Miguel Falabella.
Verdade!
Sim, que era ele que cantava, né? No, era abertura também, se não me engano. E eu gosto muito dessa música, acho bonitinho. Então, lembro disso. Sim, tem umas outras músicas, né? Assim, outras novelas que a gente lembra, assim, umas músicas mais românticas, mais trilha de... Né, trilha de personagem, assim, mais ali pro meio, mas essas que são de abertura me marcaram mais, assim, eu lembro bastante.
Eu lembro de outra que ele fazia com a... Foi praticamente recente, foi em 2009, vamos dizer assim, mas era a trilha da personagem... Ih, me fugiu o nome dela, tô com Maíra na cabeça. Maíra, você invadiu a minha cabeça? Eu não consigo lembrar do nome da... Gente, me ajuda aí, Lari. Personagem da Juliana Paes em Caminho das Índias, vai.
A Maia.
Maia, olha isso, gente. Que era Não Se Esqueça de Mim. Que era cantada pela
Ana Caymmi
e o Erasmo Carlos, né? Onde você estiver, não se esqueça de mim.
Sim.
Nossa, isso dava lá no coração da gente, assim, né?
Tá aquela, no Viva, inclusive, drama. Né? Tá no ar, no Viva. Eu andei ouvindo essa música de novo, porque tava vendo novela esses tempos atrás.
Exatamente. O que diz respeito, né, à nossa seara aqui, né? Que são as novelas, né? A teledramaturgia, de uma maneira geral, fica muito pulsante quando um artista, né, dessa grandeza, e grandeza mesmo, né? Como o Erasmo, acaba nos deixando, assim. Porque vai, como bem disse, né, a esposa dele, né, ele pode estar numa entrevista que ela deu no Fantástico, né, ele ainda está, né, a gente fala no passado, mas não deveria falar no passado, porque, né, as pessoas que têm essa grande importância, assim, não só na vida de outras pessoas, mas na família mesmo, elas nunca passam, né? Elas sempre estão. Então, assim, esse legado dele, né, artístico, esse legado dele nas novelas, nas trilhas das novelas, isso vai ficar eternamente, né? E isso é muito importante mesmo. Por isso que tem pessoas, né, que fazem isso aqui, tem artistas que fazem isso aqui para entrar uma música na trilha de uma novela, e você vai pegar desde quando, né, a gente tem a voz do Tremendão, assim como a gente, né, teve a voz da Gal também nas trilhas das novelas, né? E marca, gente, não tem como, marca mesmo.
Muito,
né?
Muito.
Música é uma coisa impressionante, música é uma coisa que te remete, que te leva, como eu falei, a primeira coisa que eu pensei foi no Além do Horizonte, na abertura da novela de mesmo nome, né? E tantas outras pessoas, a gente até tá querendo saber qual música, né, marcou do Tremendão, que você, né, que você lembra, e que escreve aqui pra gente, né, qual a novela, né, que você se lembra. Ah, poxa, teve aquela música em Paraíso Tropical, Lari, olha, que ele fazia com o Chico Buarque, se não me engano. Né?
Sim, que era o tema da Thaís.
Aí, exatamente, e do personagem do Fábio Assunção também.
Isso.
Enfim, escreva aí pra gente, porque Erasmo foi e será, e sempre, o nosso amigo, desculpa aí, Roberto, mas o nosso amigo, Erasmo Carlos, né? Bom, gente, a gente agora vai dar uma voltinha, fazer aquele nosso giro. Ah, peraí, antes de fazer nosso giro, deixa eu ver se a gente tem algum comentário aqui a respeito desse tema, né? Ah, olha aqui, claro, Joaquim Viana, claro que a gente lembra. Vocês se lembram de, olha, tema de Alessandra Negrini e Fábio Assunção em Paraíso Tropical? Olha, acabamos de falar, né, em relação a essa música. Olha, você tem todas as coisas.
Nossa, minha mãe ama essa música. Ouvia muito em casa também, a cabeça cheia de problemas.
Mas não me importa, eu gosto mesmo assim. Bom, Raquel Ribeiro também gosto de Mulher, Mulher. Nossa, a música realmente marcou muito, né? Marcou. Sim. Mulher, Mulher. Nossa, olha, todas essas lembranças. Para uma pessoa nostálgica e que gosta, ama novela, juntou a fome com a vontade de comer. Porque eu posso ficar aqui, ó. Né, Lara? A gente pode ficar aqui horas falando sobre as músicas. Mas vamos agora dar um giro. A gente estava indo para o nosso giro, né, de notícias, saber, né, o que os outros canais, os streams estão preparando. E a Lari vem trazendo uma estreia no Viva, Lari? Também é com essa energia de Copa do Mundo, ou estou enganada?
Vem com uma energiazinha de futebol. Viva vai trazer, dia 5 de dezembro, acaba a Malhação do Fiuk, né, Malhação Identidade, que era a que estava passando, e entra a Malhação 2010, que é a Malhação do Bruno Gissone, porque, né, não, que é aquele, a estreia dele na Globo. E a Malhação do Pedro e da Catarina, conta a história de amor dos dois, o menino mais pobre que tem que atacar de DJ para conseguir sobreviver e pagar as contas e tal, com uma menina mais rica de classe média, eles se apaixonam. Mas tem o pano de fundo do futebol, que é o goleiro Maicon, que é o Marcelo Melo Júnior, que tem um time de futebol, né, nessa temporada de Malhação, e ele faz esse goleiro, então essa parte fez... Como ele era um personagem muito engraçado, era um alívio cômico muito divertido, fez muito sucesso, fez quase tanto sucesso quanto o casal principal, assim, o Maicon e a Babi, foi um casal muito lembrado, e chega a ter até, inclusive, participação de menino Neymar aparece, faz uma pontinha na Malhação, nessa época ele ainda jogava no Santos, então tem isso, assim, né, que era aquela época que ele tava despontando, o Neymar ainda com aquele cabelinho, né, tipo, meio de mullet, assim, acho que era nessa época.
Então, era menino mesmo, isso. Né?
Era menino Ney mesmo, 2010 era menino Ney de verdade, 12 anos atrás, então tem isso. Então vai estrear, e no Viva, pra quem gosta de relembrar as Malhações antigas, é uma boa, né, é aquela novelinha pra distrair a cabeça, então vem aí a temporada 2010, pra quem é dessa época e quiser relembrar. Fica aí a dica.
Muito boa dica. E eu também vou com uma dica que tem essa energia de Copa do Mundo, que é o documentário Ronaldo Fenômeno, que já está disponível, né, no Globoplay, e que traz ali, né, os dramas e as glórias de um dos maiores jogadores brasileiros. Enfim, eu assisti ao documentário e fiquei muito impressionada porque tem depoimentos, né, exclusivos, depoimentos, bastidores ali que eu não sabia, e, enfim, e tem a história contada ali por quem realmente viveu, a história da convulsão, da Copa de 98, por que ele entrou, várias teorias ali, né, dizendo, ah, ele entrou porque ele foi obrigado a fazer, eu não vou dar spoiler.
Isso foi uma grande, né, eu lembro foi uma das primeiras Copas que eu lembro com muita verdade, assim, 94 eu era muito criança ainda, lembro, mais ou menos, nossa, eu lembro que meu pai ficou assistindo aquelas mesas redondas, a gente ficou depois, né, e era muita teoria, ele teve convulsão, mas por que botaram ele, mas, ah, é porque tal coisa, porque ele quis, porque obrigaram, porque ele já estava escalado.
Tinha contrato com a Nike.
Exatamente, com a Nike. Nossa, foi muita teoria da conspiração, gente. Foi uma coisa, assim, na época, uma loucura.
Exatamente. O que eu acho bacana também nesse documentário, Lari, é que tem, assim, tem uma conversa entre o Ronaldo e o Roberto Carlos, o jogador, né, o Roberto Carlos, que na época dividia quarto com ele, na Copa de 98, e ele perguntando o que você lembra daquele momento, né, antes do jogo, né? A gente estava ainda no hotel, e aí o Roberto Carlos fala, depois o Romário fala, o Ronaldo fala o que ele lembrava, enfim, tem tanta coisa, tem a mãe do Ronaldo falando, né, que muita gente acusou ela de saber do problema sério do filho, não ter contado isso para a comissão técnica, enfim, foram muitas, né, teorias da conspiração, falando da namorada dele na época, que era a Suzana Werner, Então,
nossa,
que aconteceu isso porque a culpada foi a Suzana, enfim, muitas teorias da conspiração mesmo, e todo o processo dele, o calvário dele depois disso, né, com as lesões, né, as operações e tal, e a redenção dele em 2002, com a Copa trazendo o pentacampeonato, né, junto com os outros companheiros, mas trazendo a Copa, né, o penta que a gente estava tão esperando que isso acontecesse. Então, assim, eu acho que vale em qualquer momento, vale ver o documentário, né, essa história, tirar as próprias conclusões, obviamente, mas, acima de tudo, ele foi, nesse momento, né, ele foi um cara que não descansou enquanto não conseguiu a sua recuperação, impressionando os próprios médicos mesmo. Ele parecia um X-Men. Na verdade, ele parecia um X-Men mesmo, assim, que quando todo mundo achava que, de repente, a carreira dele poderia terminar aos 23 anos, ele foi lá, batalhou, se torturou no sentido de fazer as fisioterapias mais pesadas do mundo para conseguir estar com uma condição, um condicionamento físico para poder disputar a próxima Copa. E também todos os jogos, né, que ele disputou ali nos times que ele jogou na Europa também, né? Então ele foi do céu ao inferno, do inferno ao céu novamente. Então acho que vale a pena, principalmente nesse momento de Copa do Mundo que a gente está vivendo, né? Bom, a gente agora está chegando daqui a pouco no nosso ao fim do nosso programa, mas antes disso, dê aquele seu like na live e vamos para onde, Lari? Vamos para os nossos melhores e piores.
Melhores e piores.
Começando pelos melhores. Faz as honras dos melhores?
Com certeza, sempre. Falando de Copa, eu vou dar o meu melhor para Renata Silveira narrando os jogos da Copa. Gostei muito, a gente estava falou semana passada aqui sobre papel de mulher no futebol, não sei o que, a gente comentou um pouco sobre a questão da Débora Seco. A Renata Silveira foi a primeira mulher a narrar jogos de Copa na TV aberta. Agora ela vai parar, agora ela sai, né? Tipo, infelizmente, ela fica só na cobertura do GE. Fica Luiz Roberto, Galvão e Kleber Machado, Gustavo Villani ali na Globo. Mas achei muito competente, ótima narradora. Para mim que acompanho futebol desde criança, a gente vê muito pouca mulher nesses lugares. Eu jamais pensaria, quando eu era criança, ver uma mulher narrando futebol. Não existia.
Também.
Mal existia comentarista. Tinha a Mili Lacombe e, assim, pouquíssimas outras, né? Então, você tinha muito pouca gente em quem se espelhar. Agora, eu acho que, felizmente, para as meninas que estão vindo agora, que gostam de futebol, a gente tem muito mais possibilidades e muito mais pessoas em quem a gente possa se espelhar. Não parece já tão absurdo que mulher também possa gostar e entender de futebol. Você tem a Ana Thaís comentando, você tem a Renata narrando na TV aberta, na Globo, no maior canal, né, da TV aberta. Então, acho que o meu melhor vai para isso. Que bom que a gente está tendo espaço para as mulheres no futebol. Acho que é muito importante. E é isso.
Concordo plenamente com você. Meu melhor não poderia ser diferente. Vou contigo também, porque acho que os espaços eles têm que ser abertos. E tem muita mulher que entende de futebol, que é competente, que pode narrar. Renata está aí mostrando isso. Não só a Renata, junto com ela vem outras mulheres também.
Sim, muito, Natália muito, no Sport TV, várias.
Exatamente.
Aí estão
entendidas do assunto mesmo e que dá um orgulho danado, né? Porque a primeira coisa, assim, bem rasteira, né, que a gente imagina quando fala assim, a mulher não entende futebol, não sabe nem o que é um impedimento, essas bobagens, assim, que costumam querer taxar, né, as mulheres, vem essa enxurrada maravilhosa, né, de narradoras e comentaristas femininas que vão lá e falam que a gente entende muito mais do que só a linha do impedimento ali, né, e dão um banho em muitos, muitos homens também, não só que julgam, né, os homens que julgam que as mulheres não são capazes de narrar com propriedade um esporte que desde sempre foi muito visto como um esporte masculino. Então,
sim.
Renata, olha, vai fazer falta agora.
Vai, com,
né,
certeza.
E a gente estava acostumada a ligar a televisão logo cedinho, nos primeiros jogos, né?
E ela já está lá.
Mas parabéns, realmente. Concordo com Lari, também é meu melhor da semana. E vamos então para os piores? Diga lá, minha amiga.
Ah, eu vou dar meu pior, eu não estava assistindo Travessia. Eu vou dar meu pior para Travessia. Nossa, desaparecimento do Estênio. Nossa, uhum. Eu não sei por que trouxeram de volta esses personagens. Parece que tá muito fora de questão ali, a Eloy e o Estênio. Não funcionou do jeito que eu acho que acharam que ia funcionar. É, também a história ali do Moretti, do Rodrigo Lombardi fazendo um papel meio, sei lá.
Né?
Ontem ele teve um ataque, não sei o quê. Ai, vai ameaçar o Otto, sabe? De um jeito, uma atuação super fora de tom. É, não, eu acho que é uma novela que realmente não tá funcionando. E, enfim, eu assisti ontem e falei, nossa, realmente tá, continua muito degringolada essa novela. Então, o pior da semana vai para isso, assim. Acho que especialmente agora esse mistério que não importa para ninguém, que é, que é esse desaparecimento do Estênio. É, tipo, ninguém liga, mas tá lá e a novela perdendo muito tempo com isso. Enfim, acho uma novela que tá muito perdida mesmo.
Um desperdício, né? Um desperdício de talentos, sim. Assim. Enfim. O meu vai para justamente essa trama de Oberdan e família de todas as cores. Né, isso eu já ia falar a respeito disso aqui, a gente falou um pouquinho mais lá em cima. Mas eu acho até... Teve até uma internauta que falou justamente isso, que acho um desrespeito
a Raquel Ribeiro,
né? Acho desrespeito com o Douglas esse papel. Realmente, assim, porque se você quer lidar, né, tratar desse assunto da pessoa que é completamente viciada em sexo, não pode ver ali a parede, que já acha a parede sexy e já está querendo pegar a parede. Então, se quer tratar desse assunto, então, assim, trate de uma maneira que não fique como se fosse um programa de humor. Porque, sim, realmente... Não dá para você entender e ter pena e acreditar que esse cara realmente é um viciado em sexo e que todas as traições que ele faz com a mulher é porque realmente ele tem uma doença, que é uma doença e que ele precisa ser tratado. Fica realmente ali como se fosse a canalice, sem vergonhice, de um cara que tenta dar volta na mulher o tempo inteiro, né? E por mais que a mulher seja inocente, que acabe colocando uma das amantes dele dentro de casa, né? Ele precisa de um tratamento. Ele precisa de um tratamento. Então trata de uma forma que a gente acredite nisso, que ele é um doente, não é um safado apenas.
Né? Ai, nossa, e aquela história dele lá na frente da casa dele, pelo amor de Deus, aí piorou demais. Nossa,
exatamente. Piorou demais, e aí eu concordo com o nosso amigo Thiago, que disse que essa passagem de tempo parece que só passou realmente para Vanessa e o Oberdan lá, com a mesma roupa, com o mesmo calvário, que ela, isso aí realmente acaba incomodando também. Sim. Agora, enfim, esse daí vai ser o meu pior da semana, e espero realmente, como eu sempre estou dando, né, aquela chance, assim, quero acreditar, quero voltar e quero dizer, realmente agora estou acreditando na doença, que o personagem do Oberdan tem.
Ai, sem contar que Douglas é ótimo ator, né? Pois merecia um papel melhor mesmo ali, uma história mais crível, que a gente quisesse acompanhar. Todos os atores daquele núcleo são muito bons, inclusive. É. Valentina Bandeira é ótima, todo mundo é muito bom, mas tem esse probleminha, né?
É.
E a história acaba... não convence.
É, e acaba sendo um desserviço para quem realmente passa por esse problema, né? Por essa doença que precisa ser tratado, que é o vício em sexo. Isso realmente existe, e acaba sendo um desserviço para quem realmente estava precisando ver ali na televisão, de repente, um caminho que pudesse seguir. Bom, meus amores, a gente realmente chegou aqui ao fim do nosso Splash VTV de hoje. Eu quero agradecer muito a minha querida Lari, pegou aí o nosso papo de comadre, né, Lari?
Uhum.
E fomos até o fim.
Foi ótimo. Temas.
Padinho, beijos, fazendo falta, que
volta. Essa feira
que vem, ó, quero você aqui de volta,
pra gente poder
fazer o trio aqui completo, viu? E para vocês que estão aí nos assistindo, ficaram conosco até agora, um beijo grande, muito obrigada aí pela sua audiência, até terça que vem.
Até!
Tchau, tchau!